Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, em primeiro turno, o limite para o aumento das despesas do governo nos anos de 2018 e 2019. As despesas não poderão crescer além do índice da inflação do ano anterior. Foram 30 votos favoráveis e 13 contrários. Uma segunda sessão extraordinária foi realizada na sequência, mas o projeto recebeu emendas e, com isso, deve retornar à Comissão de Constituição e Justiça hoje. De acordo com o governo do estado, o teto de gastos faz parte do programa de reestruturação e ajuste fiscal estabelecido com a União no acordo de refinanciamento das dívidas dos estados em junho do ano passado. O acordo desafogou o Paraná em cerca de R$1,9 bilhão nos anos de 2016 e 2017. No total, o estado deve R$9 bilhões à União. Alguns sindicatos de servidores já reclamam, dizem que a medida pode representar um reajuste zero para todos os funcionários públicos estaduais nos próximos 2 anos. O Supremo Tribunal Federal julga hoje a validade das candidaturas avulsas. Se a possibilidade for aprovada, a medida vai permitir que pessoas que não são filiadas a nenhum partido concorram já nas eleições do ano que vem.
O Supremo vai julgar hoje ações que podem ter repercussões na eleição do próximo ano. O plenário vai decidir se é possível se candidatar a cargos políticos sem estar filiado a um partido. Hoje, a Justiça Eleitoral não permite candidatos sem partidos. O recurso foi aberto no STF pelo advogado Rodrigo Mesomo, que queria se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro em 2016. O advogado argumenta que existem normas internacionais que se sobrepõem à Constituição brasileira, que inclui a filiação partidária como condição para se eleger. A Procuradoria-Geral da República se posicionou ontem em parecer a favor da mudança. Já o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai apresentar ao Supremo um estudo com os problemas que a candidatura avulsa pode trazer para as eleições. Caso o STF entenda que a Constituição permite candidaturas avulsas, no próximo ano podemos ter políticos sem ligação com partidos. A segunda ação do que o Supremo vai julgar hoje e pode também trazer mudanças para a eleição de 2018 é essa referente à lei de ficha limpa. Os ministros vão decidir se a lei pode ser aplicada a políticos condenados por abuso de poder político ou econômico antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. A polêmica foi iniciada quando um vereador do município de Nova Souré, na Bahia, entrou com um recurso por ter seu registro indeferido para participar das eleições de 2012, por ele ter sido condenado em 2004, antes da aplicação da lei da ficha limpa. O julgamento começou já na semana passada e 5 ministros já votaram a favor da aplicação da lei da ficha limpa antes de 2010, para casos antes de 2010. 3 magistrados foram contra e ainda faltam a manifestação de outros 3 ministros.
E ainda falando sobre regras eleitorais, ontem, em meia hora, o Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda constitucional da cláusula de barreira para o ano que vem. Ou seja, os partidos pequenos podem ficar sem verbas do fundo partidário. Mas como se trata de uma emenda constitucional, a proposta precisa ser promulgada pelo presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, até o próximo dia 7. As regras eleitorais têm que ser aprovadas até 1 ano antes das eleições, que vão ser em outubro de 2018.
De acordo com o presidente do Senado, a proposta agora será promulgada pelo Congresso Nacional nos próximos dias. A medida precisa estar valendo já até o próximo dia 7, ou seja, este sábado, para que possa valer para as eleições do ano que vem. A medida, agora falando um pouquinho sobre ela, para restringir o acesso dos partidos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV, essa PEC cria uma espécie de cláusula de desempenho com exigências gradativas até 2030. Só terá direito ao fundo e ao tempo de propaganda a partir de 2019 o partido que tiver recebido ao menos 1,5% dos votos válidos nas eleições do ano que vem para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 9 unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos votos válidos em cada uma dessas unidades. Se não conseguir cumprir esse parâmetro, o partido poderá ter acesso também se tiver elegido pelo menos 9 deputados federais distribuídos em no mínimo 9 unidades da federação. Sobre as coligações, a partir das eleições municipais de 2020, os partidos não poderão mais se coligar na disputa das vagas para deputados federais, estaduais e distritais e vereadores. Para 2018, as coligações estão liberadas. Segundo o Senado, a intenção é acabar com o chamado efeito tiririca, no qual a votação expressiva de um candidato ajuda a eleger outros do grupo de partidos que se uniram. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Outra definição do Senado. Bom, nesse caso é uma indefinição. Os senadores adiaram a votação sobre o afastamento de Aécio Neves. Ficou para o dia 17. João Paulo Machado.
O Senado Federal decidiu nesta terça-feira adiar para o dia 17 deste mês a votação sobre o afastamento de Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, do mandato para o qual foi eleito. Por 50 votos a 21, os parlamentares acolheram um requerimento apresentado pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, adiando a votação que estava prevista para esta terça. No dia 26 de setembro, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal afastaram Aécio Neves do exercício do mandato de senador. O julgamento analisou ou medida cautelar pedida pela Procuradoria-Geral da República no inquérito em que o político mineiro foi denunciado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça com base nas delações premiadas de executivos da empresa JIF. A decisão colocou a relação entre os poderes judiciário e legislativo em rota de colisão. Isso porque muitos senadores entenderam a ordem do Supremo como uma interferência de um poder sobre outro. Na última semana, o Senado aprovou nominalmente um requerimento do líder do PSDB na casa, Paulo Baier, de Santa Catarina, pedindo urgência na avaliação do caso. No entanto, nesta terça, alguns senadores argumentaram que seria preciso aguardar o pleno do STF, que decide no próximo dia 11, sobre a legalidade do afastamento de parlamentares. Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, defendeu a ideia.
O porquê de um debate, sendo que não é o todo do Supremo que deliberou? Por que não aguardarmos essa decisão? Aí sim, nós teremos como balizar, nós teremos como mensurar a invasão de prerrogativas de uma instituição em relação à outra.
Outros senadores, como Jader Barbalho, do PMDB do Pará, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, afirmaram que o Legislativo não poderia aceitar qualquer intromissão de outro poder. Romero Jucá foi mais longe e disse que caso o Senado aceitasse a intromissão, a estátua de Rui Barbosa teria de ser retirada do plenário da casa.
Se nós formos esperar que outro poder defina o que nós podemos fazer escrito na Constituição, é melhor tirar esse busto do Rui Barbosa daqui. Não vale a pena. Não vale a pena.
Com o resultado desta terça e o adiamento da votação, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, disse que agora a possível análise do Senado sobre o tema não será identificada com um caso específico, como o de Aécio Neves, mas com a questão institucional.
Mas estou feliz porque, através do diálogo, nós construímos aqui a oportunidade, inclusive, da Suprema Corte, pelo seu pleno, rever uma posição, mas não fulanizando, não sendo para A ou não sendo para B, mas para a preservação daquilo que é mais importante na democracia, que é a obediência à Constituição brasileira.
A ação que será julgada pelo STF no próximo dia 11 é relatada pelo ministro Edson Fachin, responsável pelos casos da Operação Lava Jato no STF. O magistrado será o primeiro a votar na decisão da Suprema Corte. De Brasília, João Paulo Machado.
Agora tem um intervalo curtinho. Daqui a pouco a gente fala sobre a mudança na cor da conta da Sanepar e o começo da obra do Hospital Regional de Ivaiporã, no Vale do Ivaí.
Paraná de hoje volta já.